Papo Reto.
Olha, a gente vai falar hoje das tradições juninas, né? Que é fogueira, bandeirinhas, comidas derivadas do milho, como a pamonha, pipoca, curau, canjica ou mungunzá. E aí, esses derivados do amendoim, como do pé de moleque e, claro, a paçoca. Tudo isso, gente, é muito típico, né, do Brasil e das festas juninas. E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem, né, desses elementos tradicionais. E aí, a gente está aqui com o professor historiador. Ele é professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. É o Rafael Gonçalves. Ele já está na linha com a gente. Oi, Rafael. Uma ótima tarde a você. Tudo bem?
Olá, Edileia. Boa tarde. Obrigado pelo convite, estou bem feliz de estar aqui para falar sobre esse assunto tão gostoso.
Ah, com certeza, né? Essa é uma época bem gostosa aqui para a gente, para todos nós brasileiros. Eu acho que todo mundo curte muito as festas juninas. E aí eu queria justamente, Rafael, que você contasse para a gente, né? Como é que começou, como é que a gente deu origem? Tem como você contextualizar para a gente, contar um pouquinho sobre a origem das festas juninas no Brasil?
Sim, com certeza. E é legal a gente estar falando sobre isso hoje, né? O dia de São João, isso. Que é um santo católico que está totalmente ligado à origem das festas juninas. Uhum. Tanto que antigamente, né, a gente chamava não de festa junina, mas de festa joanina. Durante muito tempo era assim que a gente designava essas festas, que ocorrem, então, em homenagem, principalmente, ao São João. E interessante que a gente foi, de algum modo, desvinculando um pouco, né, a festa do santo, embora, principalmente no Nordeste, né, a gente ainda se refere a elas como festas de São João, mas aos poucos a gente foi vinculando isso, associando muito mais com o mês de junho, né? Uhum. Então, por isso, em muitos lugares, a gente tem um mês inteiro de festa, mas originalmente são festas ligadas, né, em homenagem a São João, que, por sua vez, né, está ali num contexto de festas de outros santos. Em Portugal, a gente tem festas semelhantes, mas chamadas as festas dos santos populares, né? São João, dia 24 de junho, Santo Antônio, 13 de junho, e São Pedro, dia 29 de junho. Então, são santos que têm um apelo muito grande, né, na população, e é em festejo a esses santos, inicialmente, que se começou a se comemorar aqui no Brasil, ainda durante o período da colonização, e que aos poucos, né, foi se alterando, ganhando esse caráter junino, né, esse caráter brasileiro, digamos assim, com características nossas, e uma festa que, enfim, até hoje, né, tem esse caráter comunitário, né? Uma festa muito feita com a comunidade, com as pessoas.
Que demais, né? Então, assim, ela chega no Brasil por causa dos colonizadores portugueses, é isso?
Isso, isso mesmo. Com esse tom ainda das festas tantos populares, e aqui que ela ganha esse tom que está, né, manifestado na palavra, que até muda, e tem características próprias aqui que são nossas, e as comidas em particular, mas toda essa característica junina hoje é brasileira, já difere bastante das festas dos santos populares portugueses.
Ah, olha, que interessante. E aí, até no início, né, comecei falando, né, tem vários elementos típicos dessas festas, né, que se mantém até hoje, né? Vamos falar, né, eu até coloquei bandeirinhas, né, que são... Tem história por trás dessas questões? Desses elementos?
Super, são histórias assim muito, que tem muitas camadas, né? É um festejo que ocorre há muito tempo, ainda que ele vá mudando ao longo do tempo, cada, né, sociedade, cada tempo vai transformando ela de alguma maneira, mas são muitas camadas, muitas delas profundas. Se a gente for pensar, por exemplo, nas fogueiras, né? Hoje a gente faz, né, as fogueiras. Se perguntar para alguém que está numa festa que acende a fogueira, por que dela, finalmente ela vai responder, né, que é isso, que é homenagem, né, a São João. Tem até alguns títulos, uns contos para explicar isso, como, por exemplo, né, voltando às histórias bíblicas, de que Isabel, a mãe de João, teria acendido uma fogueira para avisar, né, o nascimento do seu filho, e assim que Maria, mãe de Jesus, então, ficaria sabendo, né, que o filho, né, teria nascido, João, e segue até lá. Essa história não está ali na Bíblia propriamente, mas é em homenagem a São João que se tenderia as fogueiras. Mas quando a gente pensa, né, nessa longa tradição de fogueiras e festas nesse período, a gente vê todas essas camadas, porque dia 24 de junho ele era quase coincidente, né, com o chamado solstício, né, quer dizer, que tem a ver com o tempo que a gente tem luz durante o dia, né, então a gente diria do solstício de inverno, que é o dia quando a gente tem menos luz que agora no inverno, né, que o sol incide menos, né, e lá na Europa, né, no hemisfério norte, é o solstício de verão, então quando o dia é o mais claro. Se a gente for pensar, né, nas sociedades antes da invenção da energia elétrica, a importância da luz para os afazeres diários, né, para vários âmbitos da vida. Então, é interessante pensar como essa festa ela tem a ver também com esse momento astrológico, digamos assim, desculpe, astronômico, que também é totalmente, eu falei astrológico, mas que de algum modo se envolve aqui uma certa religião, um certo misticismo, e assim a gente explica coincidindo um pouco, né, essas festas com isso. E o fogo ele está totalmente relacionado com esses cultos solares, então tem muitas sociedades que vão justamente comemorar esse dia através do culto do fogo. Hoje, ainda, né, nos países nórdicos, tem o chamado Midsummer, né, em vários outros lugares, em que se cultua esse período, se comemora esse período através do fogo, através das fogueiras. E vejam, uma outra camada, então, que a gente está falando aqui, mais longeva, digamos assim, mas que está relacionado também com a fogueira de nossa comemoração do São João ainda hoje.
Olha, que interessante, né? Você contando essa história aí, né? De solstício de verão. Que, então, assim, a fogueira, ela vinha como esse símbolo de celebração desse momento, né? Porque tinha mais luz, então as pessoas estavam mais felizes, né? Então, exatamente. Acredito que elas se achegavam às fogueiras, né? E aí, com o tempo, trouxeram isso pra gente e a gente deu um novo significado. Seria isso, né, Rafael?
Exatamente, que acaba também misturando, né, com outras crenças que circulavam aqui, os nossos povos originários vieram também, que acabam, né, também atribuindo outros sentidos, atribuindo novos significados a isso. No período da colonização ainda a gente tem alguns cronistas portugueses, né, o Pedro Cardinho, o Frei Vicente de Salvador, que escreveram em século XVI, XVII, e falam de um certo interesse dos indígenas, né, daquela época em participar dessas cerimônias, alguma conotação de brincadeiras, por exemplo, pular fogueira. Ele dizia, né, naquela época, século XVII, que havia um interesse ali especial dos indígenas. Então é possível a gente pensar que isso acaba se misturando e de algum modo sendo ressignificado aqui também, né, pelas culturas que aqui existiam.
Olha, e assim, eu também fico pensando nas quadrilhas, né, que também eram danças que a gente acabou também introduzindo pra gente, mas foi de algo que era uma dança muito particular deles, né, que era uma dança coletiva, e aí a gente acabou aprendendo e fazendo também, trazendo pra gente o nosso forró, seria por aí.
É verdade, a quadrilha é super interessante também exatamente nisso, né, nas nossas ressignificações, são elas têm origem nas danças de salões europeias, em que se tinha alguma coreografia e alguém ia ditando, né, ia cantando um pouco quais eram as coreografias que eram feitas. E é trazido para cá também e ressignificado por essa festa que tem essa grande conotação popular. Então, o que a gente, essa coreografia que é, né, ditada, né, cantada, ela vai ganhando um aspecto de sátira também, né, vinculado a este mundo rural. Então, né, seja cobra, seja a chuva, enfim, e ela tem um ar satírico, né, se a gente for pensar. Então isso é muito interessante, e nesse aspecto também que você citou, né, esse caráter coletivo, é legal a gente pensar a importância que o São João tinha, ainda tem, mas tinha, né, para esse encontro das comunidades, e principalmente com o encontro das pessoas, entre elas, né, esse movimento de paquera, de conhecer alguém. E o São João, então, ele tinha toda uma comunidade preocupação meio casamenteira, sabe? Por isso, inclusive, a quadrilha, ela encena o quê? Né? Ela encena um casamento, né? Tem lá o noivo, a noiva, o padre, enfim. Então, tem esse aspecto de um certo relacionamento. No passado, era muito comum que as pessoas fizessem adivinhações ou tentassem prever o futuro, se elas iam demorar ou não para casar, qual seria o nome do noivo, da noiva. Então, São João também tinha esse caráter, né, casamenteiro, mas que tem a ver com esse encontro da sociedade, das pessoas se verem, se conhecerem, né, em muitos lugares, né, no interior, enfim, não tinha tantas oportunidades assim, né, de ver tanta gente junto, e essa festa era uma oportunidade e que deu várias ocasiões casamenteiras, digamos assim.
E os trajes típicos, né, como o vestido de chita para as mulheres e as camisas xadrez, né, para os homens, como é que veio isso? Também é uma coisa meio deles e veio para a gente introduziu também?
É interessante pensar nessas festas, como elas vão ganhando, né, características um pouco diferentes, né, com suas próprias áreas nas diferentes regiões do Brasil, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no que é o norte do Brasil e todos esses paramentos, né, que tem a ver com uma cultura indígena, tem a ver com uso de muito de penugem, coisas assim, se a gente for pensar nas festas do boi. Mas se a gente for pensar nessa região do interior do Brasil, que é muito influenciado pela chamada cultura caipira, né, que vai imprimir muita coisa nessa região da cultura junina. E as vestimentas, eu acho que ela tem muito a ver com isso, né, com essa cultura caipira, quer dizer, essa cultura também rural, né? O mundo rural, na verdade, ele está muito ligado a esses festejos, e pensar que o Brasil, enfim, durante muito tempo, ele teve essa conotação rural. É uma característica que a gente ainda discute hoje, né? Seria uma vocação agrícola nossa, seria uma vocação industrial, o que é o Brasil nesse sentido? E isso tá ali nas festas, né? Por isso essa festa tem um caráter tão importante para a cultura brasileira.
Olha, que interessante, né? E pode variar de região para região, né, Rafael?
Aham, certamente.
Olha, e quanto às comidas, né, típicas, né, qual a importância, né, desses pratos nas festas juninas? A gente tem muito milho, né, que é um dos ingredientes principais nas festas juninas, né, e aí a gente tem sempre aquele bolo de milho, a pamonha, tá aí também desde o início, né, isso?
Certo, realmente, né, só falar sobre isso já dá água na boca aqui, e isso é uma característica, comida é uma característica muito interessante dessa apropriação que fizemos dessa festa e que transformação que fizemos, porque se a gente for pensar na maior parte desses ingredientes que são protagonistas aí na mesa junina, são feitas principalmente com ingredientes nativos brasileiros, né? Entre eles o milho, que era consumido pelas populações indígenas muito tempo antes da chegada dos colonizadores, né? A gente pode falar também da mandioca, do próprio amendoim. Então são comidas que vão dar todo um caráter próprio, né, essas comemorações do Brasil. No caso do milho, que de fato predomina esses festejos, ele tem um caráter ali também na sua própria, sua sazonalidade das safras, né? Então, geralmente, principalmente no Nordeste, né, que é o lugar onde essas festas são introduzidas, lembrando aqui que, enfim, a colonização, ela é, durante muito tempo, a maior parte da colonização, ela é mais forte no Nordeste, né, só lá no século XVIII, enfim, que se desloca um pouco esse eixo. E ali, a safra, ela corria duas, principalmente, mas principalmente uma, né, que é, se planta, né, o milho em janeiro e se colhe em junho, né, justamente na época do São João. Então, é nesse período que haveria o que se chamava antes, né, da quebra do milho, que é essa colheita. Então, coincide a festa com a abundância, né, com a sazonalidade que oferece essa abundância do milho nessa época e que vai encher as mesas porque, né, era aquilo que estava circulando e representa justamente, né, essa fertilidade, esse banquete que é oferecido muito, né, através de pratos feitos com milho.
E aí era muito interessante também que eram preparados em família, né, em grupos, né, e isso fortalece os vínculos sociais também, né, Rafael?
Exatamente, muito bem lembrado, e é isso, e essa festa que tem esse caráter coletivo, né? E que as comidas também eram feitas, são feitas em geral, né? De maneira coletiva também. E é bem isso que você falou, servindo como uma forma de se reforçar esses laços comunitários. Se a gente for pensar, né, algumas dessas preparações, como a pamonha, por exemplo, que tradicionalmente, né, você não faz uma pamonha sozinho, você faz em grupo, as pessoas ralam ali, vão né, fazendo todo aquele espécie de ritual quase que vai produzir esses bolinhos que eu, pelo menos, adoro, viu? Sempre que eu posso, sou conhecido aqui como um bom pamonheiro.
Ah, que bom! Você é do time da pamonha de sal ou do time da pamonha de doce?
Eu sou do time da pamonha de doce, no geral, mas não recusa de sal, não sei que nem, eu não faria isso.
Aqui já até deu briga aqui, de...
Uma briga saudável.
É, com certeza. Tem um docinho que é muito específico também dessa época, que é um pé de moleque, que é um doce amado aí por muitos brasileiros. Tem alguma história esse doce especificamente?
Um doce super interessante quando a gente pensa na sua história, né? E no próprio amendoim, como eu estava dizendo, que também é um ingrediente nativo, né, da região chamada do Charco, não só do Brasil, mas é do Paraguai, Bolívia, enfim. Então é um ingrediente nativo, né, brasileiro, enfim. Próprio nome, amendoim, tem provavelmente uma origem tupi, que é super consumido já antes e que vai dar origem a vários pratos, inclusive ao pé de moleque. O pé de moleque, como outros pratos, a gente não sabe exatamente como ele surgiu ou se teria alguém que inventou. Na verdade, o que a gente acha que é uma invenção, como outras tantas, coletivas, que foram se criando ao longo do tempo. O interessante é pensar nela, né, como esse ingrediente então nativo, mas que vai ter uma mistura com algo que é, assim, trazido pelo colonizador, que é o açúcar. É rapadura, então, originalmente, né, era esse doce feito com amendoim e com a rapadura, né? E aí a gente vai ter hipóteses sobre o porquê desse nome tão curioso. Né? Há três, pelo menos, uma que, enfim, essa própria cor da rapadura que dá ao doce, que teria uma cor às vezes, um pouco terrosa, que parecia o pé de um menino que anda muito pela rua, então aquele pé sujo, digamos assim, esse pé cor de terra, então que teria essa mesma cor, então, ou até que, né, desse menino que anda muito descalço pela rua e que machuca, então fica meio granulado o pé e meio sujo, então lembraria isso.
Que legal!
Tem uma outra hipótese, enfim, que diz que às vezes, aí tem a ver com as baianas, né, que venderiam como nos seus tabuleiros esse doce, que às vezes os meninos lá, sem pedir permissão, iam lá e pegavam, né, um desses doces, e aí havia isso de que elas diriam, né, pede, né, peça moleque, ou pede moleque, antes de pegar. Essa também é uma outra hipótese, mas talvez, né, aqui eu acho que tem algum lastro documental, e aí também tem um lado, digamos assim, um pouco amargo da nossa história, né? É que o calçamento feito durante o Brasil colonial, não sei se você se lembra, se os nossos ouvintes têm isso na cabeça, quando a gente pensa numa cidade como Paraty, Ouro Preto, o próprio Pirenópolis, né, aí em Goiás,
sim,
esses calçamentos eram feitos com pedras, geralmente pedras arredondadas, e que iam sendo colocadas na rua, que dava esse calçamento bem do característico do Brasil colonial. E se a gente for pensar, ele lembra muito justamente o que são as pedrinhas, o que seriam os amendoins unidos aí neste doce, né? E acontece que muitos desses calçamentos, eles eram feitos por pessoas escravizadas, né? E que muitas vezes usava crianças, moleques, né, para pisar justamente nessas pedras menores. E, de todo modo, né, esse calçamento, ele ficou conhecido como pé de moleque, e por uma associação, né, com o formato do doce, e com a semelhança desse calçamento com o doce, acabou dando nome a ele também. Enfim, são hipóteses que a gente tem. O nome pé de moleque para esse calçamento, ele existe, provavelmente um doce ou um concomitante, e é possível que tenha saído daí. De todo modo, né, mostra um pouco como essas comidas, elas estão totalmente vinculadas com a nossa, com a cultura passada também, seus lados positivos e negativos, mas com a cultura brasileira de um modo geral. Né? Então, de algum modo, a gente conhece aí um pouco da nossa história ao conhecer essas comidas.
É verdade, né? E como conta, né, sobre nós, né? Fala sobre nós, né? E aí eu acho que é aí que a gente tem que pensar, né, Rafael? E aí eu te pergunto, né? Como é que você vê, né, essa preservação, né, dessas tradições juninas, né? Ainda mais desse contexto atual, né, que a gente vive de globalização, de mudanças culturais. Assim, há uma necessidade, sim, da gente manter, não é isso?
É verdade, né? Interessante pensar que essas festas, elas mudam ao longo do tempo, isso é normal, né? Porque elas estão vivas, são festas, e é bom que elas sejam assim, sejam vivas, que as pessoas de fato participem, e alguma mudança vai existir, né? Ela sempre vai existir, como já mudou do que era. De todo modo, né, tem certas questões que, enfim, a gente tem que se adaptar e tem que também tomar cuidado para preservar, para ter alguma questão. Se a gente for pensar, né, hoje, por preocupações ambientais, a gente evita de soltar balão, Sim. que é uma coisa que antes era muito comum, e hoje a gente sabe o quanto pode ser prejudicial para a natureza ao fazer isso. Então, a gente alterou isso com preocupações nossas, e que é uma coisa positiva, né? Mas outras coisas, enfim, eu acho que a gente tem que tomar, né, tem que estar atento, como essa própria que a gente estava falando aqui, esse fazer da comida, que tem esse tom artesanal, enfim, que ajuda a reforçar os vínculos entre as pessoas. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que preservar, né? Tem que incentivar, tem que, de algum modo, contribuir para que isso continue, não necessariamente apenas comprar já comida pronta, coisa muitas vezes industrializada. Então, esse aspecto do fazer, eu acho importante, algo também que a gente consiga preservar, né, e incentivar justamente essa continuidade dessas festas que estão tão longevas. Eu acho que vão continuar longevas, mas, enfim, com essas pequenas alterações.
Perfeito. Rafael, você é fundador também do Comer História, né? Que é um projeto de divulgação científica, história pública. A gente até te encontra no Instagram, Comer História, isso, né? @ Comer História. E aí lá você conta mais histórias sobre tudo, é isso?
Isso, muito obrigado, Edileia, por me permitir divulgar aqui esse nosso projeto, que é feito por mim mais dois historiadores, né? Nós somos historiadores profissionais, professores universitários e tal, e a gente tem essa preocupação justamente de um modo rigoroso, sério, mas contar essas histórias da alimentação para as pessoas, né? E também ouvir as pessoas contando sobre as suas próprias histórias. Então é um diálogo muito interessante que a gente tem por lá, né? Porque todo mundo tem saberes, tem conhecimentos familiares aí que tem a ver com a alimentação, e lá a gente faz essa discussão, né, sobre a história da alimentação, principalmente do Brasil, pensando como que, né, a história está tão presente nessa nossa comida. E vocês, convido todos a conferir lá no nosso perfil no Instagram, que é esse mesmo, é Comer História, né, e vocês encontram a gente lá.
Perfeito, Rafael. Quer deixar sua mensagem final aqui para os nossos ouvintes?
Eu queria agradecer muito vocês pelo convite, né, e falar para os ouvintes justamente aproveitar essa época do ano. É um aspecto brasileiro muito importante, cada região tem as suas características, o que é muito legal. Então, convido todos aí, incentivo todos a aproveitarem esse período, que realmente é muito especial.
Olha, tá lá uma publicação de vocês que fala até de adivinhações casamenteiras feitas com comidas para o dia de São João, era isso?
Exatamente, era um pouco dessa que a gente estava falando, né, de como era uma ocasião para as pessoas se encontrarem, então, e havia várias técnicas, né, de adivinhação que usavam comida, boa parte delas, para descobrir se a pessoa ia demorar ou não para casar, qual é o seu nome do noivo, da noiva. Então, vou falar uma muito rapidamente aqui, né, que a pessoa cozinhava um pirão, né, e colocava um grão de milho nesse pirão e dividia o pirão em três potes. Um se colocava embaixo do leito, né, da cama, um na porta da saída da rua e outra na porta do quintal. E se esse grão, né, do milho fosse encontrado no próximo à cama, né, nesse pote próximo à cama, significaria que esse casamento sairia logo, né? Se fosse na porta da rua, é que ia ter que esperar um pouco, talvez alguns anos. E o pior era na porta do quintal, que poderia ser que nem acontecesse. Então, enfim, era uma... E aí, essa entre outras, enfim, eram superstições, digamos assim, adivinhações que as pessoas tinham que fazer justamente na noite do São João, né? Então, só pra gente ver esse caráter todo casamenteiro, né? Essa preocupação, enfim, que, como você disse, né? Contribui um pouco para o reforçamento desses laços sociais, enfim, tem toda essa importância cultural pra gente.
Perfeito. Muito obrigada pelo nosso bate-papo. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.
Eu que agradeço. Obrigado. Tchau.
Tchau. Muito bem, gente. Eu conversei, então, com o historiador e professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, o Rafael Gonçalves.